Saudações, pessoal!
Salve, salve, galera!
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sei Nem Cai BR.
Uma produção da Associação dos Monstros da Tenrikyo do Brasil.
Eu sou Walter Masaki.
E eu sou Guilherme Tanaka.
No episódio de hoje, nós vamos entrevistar o Paulinho Ishizaki.
Ele foi o presidente do Senenkai da Associação dos Monstros da gestão de 2001 a 2004.
Então é isso, como vocês já sabem, no início da nossa entrevista nós faremos o nosso quadro Bate-Bola Jogo Rápido. Explica pra gente aí, Gui, como é esse quadro.
É aquele quadro que a gente pega o nosso convidado de surpresa para perguntas e respostas rápidas.
Então é isso. A gente pode começar?
Tudo pronto.
Então, roda a vinheta.
Bom, então vamos lá para a primeira pergunta do nosso bate-bola jogo rápido. Paulinho, cite suas comidas brasileiras e japonesas favoritas.
Eu gosto de um churrasco e de japonês, lame. Gosto de lame.
Oh, aí sim.
Gosto de lame.
Segunda pergunta.
Vamos lá.
Você é uma pessoa ligada aos esportes, que a gente sabe, né? Qual esporte mais gosta ou gostava de praticar ou de assistir?
Olha, praticar, vou falar que fora o futebol era o judô, praticar judô. E assistir eu gosto dos dois, do futebol e do judô.
Muito bem. Legal, muito bom. Qual o grau de faixa você já chegou lá no judô? Lá?
Foi o verde. Foi.
Boa.
Era branca, né? Depois vinha amarela, ficha laranja, tinha azul.
Foi bastante. E... Então.
Caramba!
Toma cuidado aí com o Paulinho. Toma cuidado, hein?
Aí vinha verde.
Muito bom. Vamos lá, então, para a terceira pergunta. Qual a principal característica do Paulinho, né, o treinador, o técnico, né, que mais foi utilizada como presidente do Senenkai na época?
Tá, vamos deixar o técnico de lado. O que comentou mais na nossa época, um presidente... Acho que foram as grandes atividades que nós tivemos, né? Graças a todos os associados, tivemos aquelas duas grandes assembleias, uma conjunta, eu de 50 anos, e entre eles tínhamos o encontro com o presidente do Senenkai do Itibar, né? O que ficou mais famoso na minha época foi a bebedeira mesmo, né?
Bom demais, bom demais.
Certo. E quem foi o ex-presidente do Senenkai que mais te inspirou?
Bom, presidente mesmo, eu acho que eu usei foi o meu pai. Meu pai me inspirou bastante, né? Eu ficava vendo, lógico, né, ele se ausentava muito. Pelo Junkai, assim, né, e fazer as caravanas, ele ia estava muito tempo fora, né, e quando voltava ele contava as histórias que ele teve. Mas não foi presidente, mas o pai do Yutaka Taniyo, que foi vice, né, na época, também me inspirou muito. É uma pessoa muito esforçada, né, com o Senenkai.
Bacana.
Legal.
Então vamos lá, mas a próxima pergunta aqui, Paulinho, qual presidente do Senenkai pós-Paulinho que você tiraria o chapéu? Pergunta lá Raul Gil essa daqui, hein?
Cara, se eu não falar um, aí fica chato. depois da minha gestão que foi o Sussumo, o Taka, o TV, o Matinou aqui, né? Eu acho que todos, cada gestão é uma gestão que o presidente ele tenta fazer o melhor para aquela época. Então, eu não posso falar, ele, não vou tirar chapéu para o... Não é tirar, né? Não tirar. Eu tiro para todos, todos se esforçaram. Né? É, eu acho bonito o jovem fazer alguma coisa para o outro, para o outro jovem. Né? Eu tiro para todos. Todos foram excelentes. É, bons presidentes, bons educadores. E eu acho muito importante isso.
Bacana.
Legal. Então, a última pergunta do nosso jogo rápido é: resuma o Senenkai em uma palavra ou expressão.
Tá. Senenkai é uma vez só. Faz, né, o que você acha que deve fazer, porque o que você acha, né, que vai salvar o próximo, é o melhor para o próximo. Eu sempre falo, Senenkai é uma vez só. A gente, quando eu era presidente, uma palavra só. Faz, que eu sempre dizia assim, faz o que você achar o melhor. Você foi escolhido.
Bacana, muito bom.
Bem legal.
É, que eu acho assim, o Senenkai, a idade, é uma idade que... Ninguém vai reclamar. Oh, vocês estão fazendo aquilo, não está fazendo isso, né? É uma época boa onde todos os jovens se reúnem para uma coisa só: a felicidade dos amigos. Porque é tudo só homem, né? Só jovem. A felicidade dos amigos. Isso é o mais importante.
Legal.
Muito bom. Então, esse foi o nosso bate-bola aí, jogo rápido. Muito obrigado, Paulinho. É, então vamos começar aqui oficialmente a nossa entrevista. Hoje estamos aqui com o reverendo Paulo Ishizaki, né, o ex-presidente do Senenkai do Brasil. Já chamamos você de Paulinho, então peço permissão novamente de continuar aí como Paulinho, né? Muito obrigado aí pela oportunidade da gente bater esse papo hoje. Então, a gente gostaria de começar, né, pedindo para você fazer uma apresentação pessoal sua, Paulinho, por favor.
Tá, meu nome é Paulo Ishizaki, ou Paulo Yasuharu Ishizaki. As pessoas me chamam de Paulinho, sou condutor da Igreja Sul-América. Estou como condutor da igreja há 21 anos e foi em abril, há 21 anos atrás, que eu recebi a nomeação como condutor, e no dia 18 de abril, há 21 anos atrás, recebendo a nomeação, no dia 18, no dia 25 de, no mesmo mês de abril, recebi a nomeação de presidente do Senenkai do Brasil, lá na sede. Acho que foi o primeiro presidente a receber a nomeação na sede. Hoje eu estou não só conduzindo a igreja, mas daqui a algumas semanas, hoje uma semana e pouco, estou indo para o Odendoso para ficar mais um mês lá, para, não digo ensinar, mas também aprender no Shuyokai do Brasil. Eu acho que é isso, né? Você quer saber mais de mim?
Bacana, então quer dizer que você virou Kaicho-san e logo em seguida virou o íntio do Senenkai, é isso?
Presidente? Isso, praticamente uma semana depois.
Caraca!
Legal, nossa, legal. Quanta bomba seguida, hein?
Não, vocês não sabem que logo depois era abril, maio, julho, 3 meses depois, praticamente, foi o 50 anos do Dendoshi, né? Aniversário
da fundação
do presidente.
Ah, certo.
Foi aquela correria.
E aí o Senenkai,
meu Deus,
pra cima e pra baixo.
Então, foi 50 anos do Dendoshi, onde fizemos aquela Assembleia Conjunta com o Fujinkai. Eu acho que era a Joshi, eu não sei se fala Incho, era novo. Pô. Era novo. Daquela época, já 21 anos atrás. Isso.
Tempo voa, hein? Tempo voa.
Bastante. Certo. Então vamos para a próxima pergunta.
Vamos lá.
Tá. Na sua época de associado, como era o Senencai? Como você começou a participar das atividades da associação?
Desde que eu sei assim, que eu ia para o vendedor, desde os meus 4 anos, eu sei que era antes, mas eu lembro desde os meus 4 anos, meus pais sempre me levavam para o vendedor. Então, falar que eu comecei a frequentar ou ser um associado do Senencai, isso aí já foi a continuidade da minha vida, né? Então, estava sempre participando. As atividades do Senencai, na época, comparando com as de hoje, eu acho que não difere muito em atividade. Naquela época, 40 anos atrás, quando eu estava com 17 anos, os diretores vendiam muito lá meia-noite.
Legal.
Hoje é churrasquinho, né? Hoje é churrasquinho, espetinho. Mas naquela época era cerveja, era bebida, refrigerante, e mais o lamen, que era muito vendido na época.
Mas o instantâneo?
Isso, era instantâneo. Mas assim, né? Fazia na panela, colocava cebolinha, né?
Opa!
Aí sim.
Vamos ter que convidá-lo para fazer aí uma vez, então, hein? Os enzintes aí, ó, para fazer um lamen lá pra gente.
Se você tem uma ideia, com 19 anos eu virei vice do Senencai. Muito novo. A convite foi do presidente Onuma, o pai do Elcio.
Uhum.
Mas eu achei que eu estava muito. Achei muito, muito novo para aquela posição de vice, né? Acho que era o terceiro vice. Mas não fiz tanta coisa assim, né? Eu só estava ali sempre só presente de corpo, né? Mas foi bom, uma época boa.
Legal, muito bom. E aí, Paulinho, o pessoal que está mais, né, tempo aí no Senencai também, sabe que da história que você foi o primeiro presidente que seria numa sequência já de 3, né, pré-definidos aí pelo Chotsa, né? Como foi definido que você seria esse primeiro presidente e como você recebeu esse compromisso?
Depois do Tadashi, eu convidei o Susumu e o Yosaka como vice. Né? E logo de cara, chamei o Kasumi e o Marco como diretor direto. Aí o Yoshio. Sentamos, eu e o Yosaka e o Susumu, nós tínhamos um projeto. E logo que o Yosaka assim, se você não poderia ser o próximo ninja, já demos a sequência num trabalho que nós queríamos fazer há 10 anos depois. Seria formar o corpo ninja inicial. Isso o Yutaka já tinha vontade de fazer, eu também tinha muita vontade de montar esse grupo, que era fora do Senencai. Então, se formasse do Senencai ou terminasse a minha gestão no Senencai, eu não tinha o que fazer. Lógico que era Kaichou, mas queria fazer alguma coisa para a sociedade. O Sistema também tinha essa ideia e o Taka também. Então, nós montamos, assim, ó, vamos tentar, se eu sou presidente, quando terminar o Sistema, você vai ser o próximo. Tudo bem? Ele falou, beleza. E o Taka vai ser o próximo. O Taka, tudo bem? O Sistema falou, tudo bem. E o Taka, tudo bem. Então, vamos montar uma estrutura para a gente montar esse corpo emergencial. Só que nos 3 primeiros anos, a gente não conseguiu sentar para montar, porque foi muita atividade naquela época. Se eu contar aqui, vai varar a noite, mas foi muito puxado para mim.
Uhum. Ah, bacana. Essa história eu particularmente não conhecia, que o propósito era para montar o corpo aí de Rinokushin.
Legal.
Legal.
Para os que se formaram do Senencai, tem alguma coisa para fazer.
Uhum.
E hoje já é um sonho realizado e concreto, né?
Isso mesmo. Então, o pai está como presidente.
É verdade. Bom, apesar de ser um projeto grande que já envolvia as próximas gestões, cada presidente tem o seu jeito de comandar, de fazer, né? Então a gente queria saber, no caso da sua gestão, como que ela aconteceu? Porque assim, cada época também tem sua peculiaridade, né? Então, o que que aconteceu? Como que aconteceu a gestão sua como presidente?
Tá. Você pega assim, pessoal, tudo bem, então eu vou fazer. Quando eu dei de conta do tamanho das atividades que tinha, fiquei pensando assim, já no mês de maio, caramba, por que eu não peguei antes e o Tadashi depois? Eu falei, cara, não vou ficar, eu tive que escolher agora. Por quê? O Tadashi me passou longo, eram 50 anos de atividade, antes de bater essa manhãzinha, e até a outra manhãzinha, né? E é aquela atividade muito grande, né? E foi uma correria. Terminando essa atividade, falou assim, bom, agora vamos fazer o que eu estava sempre querendo fazer, que era juntar os representantes de cada Kyokai, né? Representante, seria o índio de cada Kyokai, seja ele 15 anos, né? Que não seja jogo, seja aquela pessoa de 38 anos, mas a gente juntar no Dendoshi para fazer, para conversar e ver o que nós podemos fazer pelo Senencai do Brasil. Só que a primeira reunião que nós tivemos, não conseguimos juntar muita gente. Aí, o índio daquela época, que era Itapira Sensei, veio e nós rodamos. Ali era Nova Maringá, que é Paraná. Passamos aqui em São Paulo, em Bauru, fizemos em Dúcio, Nova Maringá, e São Paulo fizemos no Caicá. Juntou em torno de 40, total umas 50 jovens representantes do Caicá. Mas eu queria que chamasse mais representantes, para que fortalecesse o Serencai do Caicá, entendeu? Essa foi a minha intenção. Só que as coisas não estavam indo da forma que eu queria que fosse. Muito bem, nos 50 anos de fundação do Dendoshi, que vai ser dessa manhã agora, não sei o que deu em mim e no Tadashi, eu fui lá no Shimashiração e acabei convidando ele para os 50 anos do Senencai, que a gente nem tinha definido para ele. Se ele não poderia vir, né? Aí eu, Tadashi, acho que ele não vai vir, você acha que o Shimashiração não vai vir? Convida ele. Rapaz, o cara não vai vir, mano. Aí eu bati a porta da sala onde ele estava lá com o Caicá. Falei, posso conversar com o senhor? Ele falou, né? Doso, pode entrar aí. Entrei lá. Então, muito obrigado por ter vindo, né? No Dendoshi, no aniversário, 50 anos do Dendoshi, e também por ter participado da Assembleia. Aí, o senhor não quer vir nos 50 anos do aniversário do Senencai do Brasil? Ele olhou para a minha cara, quando vai ser? Então, é daqui a 2 anos. Eu falei assim, chutei. Aí, isso é em julho. Aí eu estava de boa lá em outubro, né, na Assembleia Geral lá em Udibar. E no dia 27 à noite, na janta com todos os presidentes lá, ele me chama e falou assim, então, é daqui a 2 anos, eu vou. Eu vou para o Brasil. Eu falei, agora nem falei com o Tchossa. Eu nem falei com o Tchossa. E caramba, e agora? Ele falou, quantas pessoas você fez de Kokoro Sodami? Né? Falei, eita. Aí falei, não, a gente ainda não chegou nesse ponto ainda, né? Ele falou, quantas igrejas tem? Na época, acho que era 75 igrejas. Ele falou, então eu vou aqui, vou bater o martelo. Falei, 1.000 jovens vão estar na Assembleia. Ele olha para a minha cara e fala, 1.000 jovens? Quantos que tem? 75, eu falei, 140 hoje, direto. Ele falou, Acaba que o cara tem que soltar mais de 10, ele já falou assim, né? Mas isso não é problema. A gente vai resolver isso aí quando eu volto. O que eu falei lá, né? Eu já estava comigo. E eu falei, será que eu ligo para isso aí no dia 28? O São estava lá no Odivá, a opção. Será que eu falo para ele? Não, se eu falar, o cara vai descascar a cebola aqui. Então, vou. No sábado de manhã, que antecede os crimes cegos de noite de novembro, falei, Sussumo, Itaca, vamos lá. Vamos lá no. Então, o Timbatira Sama ele vai vir no 50, aniversário dos 50 anos do Senencai do Brasil. Quê? Eu convidei ele e vai vir aí. O que a gente quer fazer? A gente já está marcando, né? Daqui a 2 anos, em julho. Aí o pessoal falou, o cara começou a gaguejar, mas ficou nervoso, o senhor está ficando nervoso. Aí falou, olhou para o senhor e falou, verdade? Aí o senhor falou assim, falou, né? O cara ficou bravo, né? Logo ele ligou para o Divá. E no domingo de manhã, antes de começar o final ensaio, era umas 8 horas, ele me chama para ir lá na sala dele. Falei, sozinho, não vou deixar. Eu sou uma corda, vamos lá, Só foi eu e o Chico Saca foi. Aí, cara, aí ele falou assim, é verdade. Eu liguei ontem para o Divá e o Titor Sense, né? Responsável da parte interna do Divá, o administrador do Divá, falou que o Timbatira Sama já está programando para vir para o Brasil. Aí é aquela correria, né? Fazer as visitas doutrinárias nas igrejas e convidando bastante jovens para esse grande assembleia. Isso foi puxado, foi muito puxado. Foi bom.
E a meta foi atingida na época? Conseguiu reunir os...
A verdade, foram 850 associados e colocando os veteranos foram 1.800.
Uou! Que legal.
Meu Deus. Deu muita gente.
1.800 com, assim, veteranos, as opções que estavam lá, né? A maioria era homem, né? E todo mundo que estava no vendedor, foram 1.800, né?
E, nossa,
lutou o vendedor. Mas tinha uma coisa que. Tinha duas coisas que aconteceram para isso, né? Logicamente, entre 50 anos do vendedor e 50 anos do Senecai, tem um meio onde ele está por aí, né? Veio a verdade, ver a situação do Senecai do Brasil, para poder receber o Timbatira Sama, que nunca foi com aniversário de um Senecai, né? No exterior. E a gente estava meio fraco naquela época. Mas, eu falei assim, já que eu falei, eu gostaria que todo mundo se esforçasse. Contando tudo, foram quase 160, e terminando a assembleia, toda a diretoria foi na sala onde ele estava para agradecer, e ao mesmo tempo eu pedi, né, desculpa por não ter atingido a meta, né? Mas ele já sabia do número que veio. Aí ele falou assim, não esperava que viesse tantos jovens, né, do Senecai associado, até 40 anos, né? Mas ele falou assim, eu já estou sabendo que, colocando veteranos e todas as pessoas que vieram aqui ajudar, tem mais de 1.800 pessoas aqui, né? Foi um grande evento, ele agradeceu, mas nisso também, você sabe que os estrangeiros que eu convidei vieram também, né? Os americanos, os havaianos, que eu tive com vários contatos por muitos e muitos anos. Isso era um grande sonho meu também de chamar os irmãos estrangeiros aqui nessa assembleia. Eu passei na época do Senchuca, né, no curso de teologia de 2 anos, no Japão, e também quando fui pela primeira vez receber o Sasuke, que veio de Bagaire, não digo que foi maltratado, mas nós brasileiros, tupiniquinha já sabe, né? O japonesada gosta de americana, tudo é americano primeiro, tudo é americano. Brasileiro era o último, né? Brasileiro era o último na fila lá. Falei, caramba, né? Os americanos também não gostavam muito disso. Né? E a japonesa, assim, e naquele momento, conheci hoje alguns com Kaito-san, mas os irmãos Tadokoro, né? Ben Tadokoro, Morita Jiro, de mulher linda, Nishi Pekai-san em Canadá, Lisa Miura, Tracy Nomachi, Yugo, né? Os irmãos Yugo, Malo Kazaki, né? Muita gente eu conheci, fora o Matilda da Colômbia. Ela falou assim, eu preciso trazer esses estrangeiros aqui no Brasil para conhecer o que a gente faz e como nós somos, nós brasileiros somos. E foi aí que eu convidei eles a vir. E eles vieram, fiquei muito contente. Né? Os havaianos foram 6, 5 americanos, né? Foi uma da Colômbia, uma tiga, de um do Paraguai, mas era japonês, né, que estava lá. Convidei pessoal da Europa, que não puderam vir, e da Coreia, né? Da Coreia também não veio, né? Mas foi isso, foi esses irmãos nossos, né, do exterior, e vieram, e esse intercâmbio começou um pouco antes, de 10, 20 anos atrás, mas que nesse Senen Kaitoke juntamos todos os pessoal aí, foi muito bom.
Muito legal.
Bacana. Você sabe que, por mais que a meta não tenha atingido, né, dos associados, né, mas graças, acho que, o esforço de vocês, que depois de 10 anos a gente conseguiu atingir, né, essa meta também, numa comemoração aí dos 60 anos do Senenkai. E não tenho dúvida que o Shimba Shirasama veio novamente, porque ele gostou muito, né, quando ele veio da primeira vez. Então, acho que o esforço de vocês aí foi recompensado depois de 10 anos também, com certeza.
Sim, sim. O Kaito-san, na época, na verdade, se a seleção dentro de 10 anos em duas vezes, é uma coisa difícil, né? E logo ele veio, eu estava bem bêbado para falar, né? Quando ele veio.
Mas você sabe que a gente escutou todas essas histórias aí, e o pessoal que era da diretoria da época foi meio inconsequente aí também. Falou, vamos seguir o exemplo, vamos seguir o exemplo. E ninguém tava bêbado não, cara. Ninguém tava bêbado não. Mas foi bom, muito bom. E foi muito legal também, porque tivemos a oportunidade também de convidar os estrangeiros tal, e acho que é muito importante também essa questão desse relacionamento, né, que a gente pode ter também com o pessoal de outros países, né? Acho que é muito bacana essa troca de experiência aí.
Sim, quando terminei o Senshu, eu fiquei no Shonenkai logo, né? E quando eu ia voltar para o Brasil, eu fiquei aquilo na cabeça, porque eu senti uma coisa não muito legal, né? E na volta passei pelo Havaí, conhecendo os jovens que eu tive que fazer atividade lá. Depois passei nos Estados Unidos e eu voltei. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Falei, não, eu preciso chamar esse pessoal dos Estados Unidos, do Havaí, da Coreia, né, de outros países, para conhecer o nosso Brasil. Né? E a gente ir, tudo bem, mas de eles virem é muito difícil. Né? É muito difícil. E foi aí. Puxa, eu fiquei super contente. Mas, lógico, né, não dependia só do meu esforço, mas de toda a turma, né? Eu tive dois vice, a diretoria toda, né? Muito bom. Então é uma mesa muito boa, né? Começando pelo Kusumo, pelo Yutaka, Yoshi, o Tatu, Marcos Okamura, né? Aí vai, né? Nossa, pessoal, Joel, Benio, muito bom, ele também me ajudou muito. Meu primeiro ano, né? Do segundo para o terceiro, eu fundei uma casa de. Quer dizer, nós fundamos a casa de divulgação Botucatu. Vocês devem lembrar da casa de. Então, aí. Vocês lembram lá? É que foi assim que, né? Pô, lá no Senkai do Japão, montou uma casa de divulgação lá na Austrália, vocês estão sabendo, né? Naquela época. Eu falei assim, puxa, será que o Rombo não dá um apoio financeiro pra gente montar uma casa de divulgação aqui? Aí eu, Tio Sam, você acha que eles vão te ajudar? Não vai ajudar nada, né? Vocês que ninguém fazer. Então, pensamos muito e vimos que o melhor lugar era entre São Paulo e Bauru, né? E tanto na ida como na volta, a gente pudesse passar lá e dar apoio às pessoas que estivessem fazendo a divulgação. Aí a família do Faca entrou, a família do Capitão também depois entrou, né? Aí quando realmente eu fui entrou com a família toda para morar lá, aí fechou a casa de divulgação de Botucatu, né? Realmente foi essa a intenção. Se alguém entrasse naquela região, né, e começar a divulgação naquela região, a gente deixaria todos os fiéis para essa pessoa, né, que a gente conseguisse, e a gente só montaria uma pequena estrutura para ele continuar a divulgação nesse local. Aí logo depois, Chimbachera Sama veio os 50 anos de aniversário do Senkai.
Muito bom, muito bom. É, grandes acontecimentos, na verdade, então, né, durante a sua gestão, hein, Paulinho?
E
acho que foi a partir daí que a gente se espelha até hoje, né, em muitas coisas aí. O Senkai vem, depois dessa trinca de presidentes aí, né, você, o Susumu e o Taka, né, eu acho que a gente vem muito se espelhando aí em tudo que vocês fizeram no passado, né, exemplo da criação de casa de missionamento, né, que partiu da sua gestão. Depois disso, o Senkai sempre fazendo em algum local diferente, né? Nosso amigo Michihiro tá morando onde era uma delas, inclusive, né, Michihiro?
Pois é.
Então, acho que...
Mas, foi assim, não é que eu peguei e falei, não, vamos fazer. As ideias vinham na reunião da diretoria, cada um, né? Vamos fazer, né? E o voo do Senkai que a gente faz, muita gente não se intromete. Né? Nem que eu tava até fazer, faz. Fala assim. Só do Chimbachera Sama ele ficou bravo, mas depois ele ficou contente.
Isso é só um detalhe.
O voo do Senkai é isso, né? A gente vai e se vai, né? Então, só escolhemos o Botucatu. Porque eu pedi, né? Falei, eu gostaria de que fosse um Botucatu. Eu quero fazer um Botucatu. Meu pai se acidentou lá, né? De carro, com a minha mãe, com o meu avô e com o Beto Cartelsa, né? Num dia de chuva, capotou o carro ali, não sei se vocês sabem da história, na subida ali de Botucatu vindo para o Bendocho. E caiu mais de 10 metros para baixo o carro. Aí só as mulheres se machucaram um pouco, mas graças, né? Era no Sama, né? Deus pare de toda a proteção do Sama. Nada de gravidade, minha mãe é uma clavícula e o Sama um corte aqui, em cima do olho. E os três homens, nada, no entanto. Eu falei assim, aquilo é um sinal para mim, né? Eu gostaria que fosse lá fazer alguma, né, um agradecimento para os médicos que salvaram, que ajudaram na salvação, os bombeiros, né, pessoal da polícia que ajudaram os meus pais ali naquele momento. Então, aí a gente montou ali, a gente continuou ali. Né? Mas as ideias vinham, né? Toda reunião, todo mundo falava, vamos fazer. Era assim, desse jeito. Era bom, deu muitas ideias.
Legal. Muito bom. Essa história a gente não conhecia. Eu não conhecia, pelo menos, não. Interessante.
Eu também não.
É. Legal. Mas aí, Paulinho, pensando aí um pouquinho lá na sua gestão, né, você comentou bastante sobre as principais atividades, né, o que acontecia durante a sua gestão, né, e quais eram os maiores desafios daquela época para o Senkai?
Olha, acordar cedo.
Continua até hoje.
Continua.
Meu menino de manhã. Ah, pai, eu não acho para de tudo quanto
é
lado.
É terrível. Domingo de manhã é terrível, é complicado.
Ah, eu pensei isso uma vez de acordar a gente lá. A gente era terrível, a gente era terrível, mas das atividades, assim, não digo, mas realmente, sábado à noite, né, continua aquela conversa, conversa de homens, né? E era super legal, mas como eu era caetô, né, caetô fez, e tinha que sair lá, era complicado, tinha que acordar. Então, quando acordava, a maioria, aos poucos, começaram a acordar de manhã, domingo de manhã. Mas era complicado, e a gente saía de lá, todo mundo tomando café, e a gente passeia por trás dele, assim, tipo, vocês acordaram agora?
Não tinha como escapar. Era estratégico local que você nem cai e ficava ali, não tem como.
Não tinha como. A Oxala, uma vez só que ela viu, acho que nós, manda nem pelo nome, né? Lá ele faz sujeira lá, né? A sujeira do churrasco, carvão, tudo lá, prato, né?
Difícil.
mas graças à iniciativa de, né, dos presidentes como você, né, que tiveram além das ideias, na verdade, ter essa iniciativa de fazer mesmo, de concretizar isso aí, graças a isso hoje a gente tem diversas atividades, né, que estão sendo continuadas, que deram muito certo, né, como o Mika disse agora há pouco também. Eu só estou aqui graças a uma iniciativa de vocês, né, que vocês tiraram do papel, né, se esforçaram para realizar, e a gente deu continuidade, né, nessa última gestão. Agora, por exemplo, está o pessoal lá em Joinville também. Então, é assim, são ideias que realmente precisa de alguém, né, que tenha esse ânimo, essa garra para tirar do papel e colocar em prática, né, para que fique um pouco mais cômodo, né, para as próximas gestões. Então, você foi uma pessoa que inovou bastante, né? Fez com que muitas coisas novas acontecessem no Senem Caí do Brasil. Então, qual dica, né, qual conselho você deixaria para os próximos presidentes do Senem Caí?
Que não tenha medo. Que não tenha medo de fazer, né? Só até os 40 anos é o Senem Caí. Que não tenha medo de realizar, né? Se vai dar certo ou não vai dar certo, é só quando terminar, né? O Senem Caí, né, nós jovens, digo, né? Naquela época, a gente jovem, a gente não tinha medo. Para fazer os 50 anos de aniversário do Senem Caí, tinha mês que a gente... Eu e o Chio fomos duas vezes por semana para o Bendoto, três vezes por semana para o Bendoto, ia e voltava, só carregava, depois voltava, ia de novo, né? Não tem medo, a gente só está limitado. Dos 15 a 40 anos, a gente já podia entrar aqui até morrer. Então, se a gente passou dos 40, já foi. Eu falo, não tenha medo. Pois em Chosan, né, quando ainda eu era associado, que eu vimos o Aragosta lá no norte, né, estava lá no norte, uma das coisas que todo mundo pensou que ia levar bronca, ele estendeu a mão, né, ele estendeu a mão assim, falando, né, o Caíri Nassai, que bom que vocês voltaram bem, né? Nós jovens, a gente pode errar, mas o que a gente está fazendo não é mal para os outros, é o bem. Então, se vai dar certo ou errado, é o esforço de cada um. não tenham medo de fazer as coisas. Né? Os Paulo, os Zen Angel, né? Os Kachosan, né? Os pais, todos vão apoiar. Por isso que eu falo que talvez na linha do Sutomo, né, de Utaka, a gente conseguiu fazer muita coisa. Não é muita coisa. A gente não deu que ter medo. A gente foi mesmo, né? Sem dinheiro, né? E conseguia fazer as coisas. FIFA, né? Na época, FIFA de R$1. Vendeu tudo. E com esse dinheiro fizemos 25 mil. Né? É, quantos anos atrás? 20, 19 dinheiro, anos atrás.
Opa!
Dinheirão. Os estrangeiros vieram, usamos para eles, compramos tudo, né? Fizemos agradecimento do vendedor. Tudo isso foi ajuda de todos. Se vocês estão se esforçando, todo mundo está vendo. Né? E a gente era do CNK e passava atrás do tio Sam, depois do café ali, eu tomando café, dormindo de batalha. Sério? Tá vendo? Não, eu não vou ver muito, caraca, esses caras aí acordando de manhã, agora o que tem, né? Fala, a gente leva uma bronca, mas a gente, né? O que tinha que fazer, a gente fazia. Aí ela, né, acordava 2 meses, depois esquecia, no terceiro mês ela acordava mais, mas tudo bem, né? Tem que, eu quero fazer isso, vai até o fim. Vai até o fim, a gente ajuda. Não tenham medo das coisas que vão acontecer, porque vocês estão fazendo bem para os outros. É isso.
Verdade.
Bacana.
Só vou falar que hoje eu falei para minha mulher que ia falar, né? Não vai ser comentário. E ela falou, não esqueça, ela falou. Eu falei, o quê? Quem sofreu mais fui eu, ela falou, né? Porque 4 filhos pequenos, e na época, né, a Sayaka, toda vez que aprendeu, eu levava a Sayaka, para, né, não deixar muito peso para a minha esposa. E ela dormia lá no Selencar com a gente, pequenininha ainda, né, 2 anos, 3 anos, e o Yoshio me ajudava muito naquela época. Então, com toda a dificuldade que eu tive, e nos 50 anos do Senenkai, a minha esposa estava grávida. E em maio, ou foi junho, eu fui no ginecologista e ela falou assim, olha, vai nascer lá pelo dia 7, 8. Vamos fazer a cirurgia então, porque ela tem que fazer a cesárea mesmo, né? Eu falei, caramba, é justamente na época da assembleia, que era dia 12. Não, dia 13, né? Aí isso me... assim, como é que eu vou fazer para adiantar o neném nascer, que é o Mocha, né? O Mocha vai nascer antes ou vai nascer depois? Eu não sei se isso pode falar aqui, mas antes de ir para o Dendoro, se bater a Sama ia chegar uns 4 dias antes, né? Então eu fazia a Osas Kenela, para que neném nascesse mais tarde, não para nascer cedo. Aí, no dia 14, quem vai tirar Sama à noite foi embora, e o meu filho nasceu no dia 15. Quem sofreu foi minha mulher. Ela falou, e se nascer agora, você está no dendote? mas Kami-sama, né? Você esforça, ele nos ajuda, né? Ele ajuda a gente, a Sama sempre está do nosso lado, né? Talvez não seja do jeito que a gente quer, mas é como o Kami-sama queria que fosse. Se vai tirar a Sama, foi embora, né? No aeroporto à noite, tchau, de manhã, meu filho nasceu. Puxa, não tem coisa melhor. Então, isso que eu falo. O que vocês fizerem, né? Deus está vendo e a gente vai ajudar. Tudo bem? Né? Muito obrigado por esse tempo que vocês me deram hoje.
Imagina, Paulinho, a gente que agradece aí a participação, a oportunidade de bater esse papo aí com você, relembrar um pouquinho da, da história aí, né, da sua gestão, e até antes, né, um pouquinho que você contou para a gente. Eu, particularmente, aí, comecei a participar do Senencar, acho que antes da sua gestão, como associado, né? Mas pelo que eu me lembre um pouco mais assim do Senencar, um pouco mais próximo, realmente foi na sua gestão, né? Que eu comecei a participar. Estou chegando já quase na fase aí do parar, vai chegar a minha idade. Está me dando já uma depressãozinha aí. Vou tentar pleitear uma prorrogação aí, Adi. Vou fazer um renascimento aí, batizar de novo, registrar de novo, né? Mas é como você falou lá no... Como você falou no começo, né? Senencar é uma vez só, né? Então, eu acho que é muito importante essa fase aí da nossa vida. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo mesmo, fazer as coisas igual você falou. Isso continua, viu? A gente fazendo as coisas sem medo, né? Depois toma bronca. Vamos fazer e depois toma bronca, né? Então, muito obrigado aí mais uma vez, né? Pela oportunidade aí. E com certeza o convite permanece aqui do Lamen, hein? Estamos esperando lá o Lamen, lá no Senencar, então, hein? tudo bem. Com cerveja, tranquilo. Sem problema nenhum.
Tá, tranquilo.
Obrigado. Mas muito bacana. Muito obrigado, então, pela sua disponibilidade de poder estar compartilhando de várias histórias bacanas com a gente aqui. Tenho certeza que vai servir, né, de modelo para muita gente que tem essa vontade de fazer, mas às vezes tem algum tipo de receio, e com certeza para a gente também, que ainda está na idade, né, do Senencar, para que a gente possa se esforçar ainda mais no desenvolvimento, né, das atividades que possam trazer algum benefício para o próximo. Muito obrigado.
Agora, momento leitura com episódios da vida de Uyasama.
Bola e peso. Uyasama era muito ágil em colher algodão, juntando-o rapidamente com as mãos envolvidas em pano. Além disso, retirava suas fibras, fiava-as e tecia com muita habilidade. Levava os novelos de fios à tinturaria e tecia com os fios tingidos diversas estampas, tendo predileção especial por aquelas mais trabalhosas, tais como bola e peso e gato e moedas de ouro.
Então chegamos no final de mais um episódio. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever aqui nos comentários no YouTube ou então na sua plataforma de podcast, e também entrar em contato conosco pelo Instagram em @seinencaibrasil. Mais uma vez, @seinencaibrasil.
Isso mesmo. Você também pode nos mandar um e-mail pro podcastseinencaibr@gmail.com. podcastseinencaibr@gmail.com. A sua opinião é muito importante para a gente ir criando um podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes.
Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.
Muito obrigado e até mais. Avante Senencai!
Vamos!